Olá, Leões, mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o derby em Alvalade. Estou aqui mais uma semana sozinho, sem o Ângelo, por isso vamos lá então. Começar por esse jogo. Sporting Benfica, o último jogo em Alvalade, na época derby que podia terminar com o campeão e o Sporting não só a querer evitar essa festa, como ainda poderia levar a luta pelo terceiro lugar, que já sabem a minha opinião, sempre achei muito difícil já há várias jornadas, mas podia tentar levar, evitar e levar até à última jornada. Não houve campeão, mas o Sporting fechou a época em quarto lugar. No confronto entre as duas equipas em Alvalade, o Benfica leva vantagem, aqui um registro bastante negativo, 35 vitórias para 34 do Sporting, e nos últimos 11 jogos, apenas uma vitória do Sporting conquistada, que foi conquistada em 2021, com aquele gol do Mateus Nunes. É um registro de facto mau, negativo, tendo em conta essa diferença, não é? Houve superioridade do Benfica em Alvalade. Um jogo bem conseguido, onde o Sporting não conseguiu manter o ritmo. Falando aqui do 11, que obviamente estávamos, já sabíamos, sem o Adá. Tivemos então a estreia de Franco Israel num jogo grande, podemos dizer assim, não é? Num derby. Franco Israel já tinha sido titular, mas é a primeira vez que há que é assim num maior desafio. Depois a volta de Ricardo Joey para a ala direita, acho que era o que se perspectivava, face aos últimos jogos mais pobres de Bellerin, seria o mais lógico. Eu tinha falado disso no último podcast e acho que o Ricardo já justificou. No ataque, Paulinho a começar no banco, se calhar aqui há alguma surpresa para mim. Amorim lançou o famoso trio mais móvel, com Edwards, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão. Quanto ao jogo, foi um jogo, obviamente, como eu já disse e como já foi muito falado, foi um jogo com duas caras, duas equipas do Sporting. Eu acho que é espelhar aquilo que foi a época, uma bipolaridade, que foi a palavra muito usada para descrever o Sporting durante todo o ano. Falámos muito de bipolaridade, foi até, aliás, foi o Amorim que começou a falar. É engraçado como o Amorim é influente, às vezes não pensámos nisso, mas no ano do título, quem começou a falar em estrelinha foi o Amorim. Esse ano quem começou a falar em bipolaridade foi o Amorim. O Amorim é que normalmente traz as expressões, mas esse ano foi o ano do Sporting bipolar, infelizmente. E como era esperado, o Benfica entrou na procura do gol, sabia que podia ser campeão, mas havia ali uma ansiedade que eu acho que prejudicava também o Benfica. Muitas vezes o Benfica, na procura desse ataque, da procura do gol, um bocado atrapalhado em alguns momentos, perdi algumas bolas. Não é que o Sporting estivesse muito bem, mas o Benfica um bocadinho instável, sentia-se ali aquela ansiedade. Já o Sporting parecia mais calmo e teve mais fluidez no seu jogo, várias oportunidades de gol. O Benfica em toda a primeira parte, apenas uma finalização que foi o Rafa de cabeça e nem acertou na baliza. O Franco Israel teve algumas intervenções, mas zero defesas. Foi um jogo muito tranquilo. Falando em defesas, elogiar o trabalho defensivo do Sporting no jogo, principalmente, obviamente, na primeira parte. Aqui, sempre que falarmos no jogo, temos que separar as duas partes. Aqui é impossível não fazermos isso, porque esse jogo tem duas caras mesmo, a primeira e a segunda. Mas a primeira parte, o que eu senti foi uma grande entreajuda e um compromisso muito bom defensivo da equipa, sempre que perdíamos a bola, algo que já não se via há bastante tempo. Essa equipa sempre teve um grande compromisso, mas nesse jogo o Sporting às vezes perdia a bola e os jogadores trabalhavam. Temos, por exemplo, um lance do Morita, que baixa quase a fazer de central, e vários momentos em que os jogadores, se fosse preciso, um avançado ocupava o papel de defesa central, e estavam todos a remar para o mesmo lado, com muita entreajuda defensiva. O Sporting sempre teve isso, mas nesse jogo teve mais. E isso foi muito bom, vimos isso muito na primeira parte, e foi o que foi ajudando muito o Sporting a manter também tão seguro defensivamente, sobretudo, como disse na primeira parte. No ataque do Sporting, boas combinações. O Sporting estava bem contra espaço, chegava bem na frente, mas depois muita má definição, muito má. O Pote chega mesmo a falhar um golo claro numa ótima jogada de Gaio e Ederson. Um golo, como o Amorim disse, só tinha de ir contra a bola. E esse era o principal problema, faltava ir contra a bola. Mas o Sporting estava a chegar lá, estava a encontrar os passos, estava a conseguir progredir bem, mas era isso, não estava a conseguir concluir, não estava a conseguir finalizar. E o primeiro golo até é semelhante: um bom cruzamento de Nuno Santos, o Trincão define mal novamente. E digo novamente, aqui falando no geral do ataque, não é que o Trincão tivesse definido mal várias vezes até ao momento, mas digo novamente. De falando no geral, vários jogadores a definir mal, mas depois ali erros da defesa do Benfica permitem ao Trincão ter uma segunda oportunidade, e ele depois esteve muito bem, muita calma, a puxar a bola para o lado e aí a conseguir ter na segunda oportunidade, teve ali quase uma segunda oportunidade, conseguiu marcar o primeiro golo. O Sporting com bastante controle de jogo, mais bola, também mais cantos. O Sporting teve muitos, desde o início, sempre a conseguir somar vários cantos, porque o Sporting estava a conseguir chegar várias vezes com a bola, principalmente ali à linha final, e ganhava na tentativa dos cruzamentos, que muitas vezes estavam embatendo nos homens do Benfica. Que o Benfica, até podemos dizer que, não podemos dizer que o Benfica estivesse mal defensivamente, até porque vários cortes, várias interseções, mas foram somando ali vários cantos, e é de canto que o Sporting consegue o segundo. No caso é Diomande de cabeça, é o primeiro gol no Sporting, entra numa lista de mais jovens a marcar num derby, tem apenas 19 anos e torna-se o defesa mais novo a marcar num jogo desses. É claro, um registro importante para Diomande, que estava a fazer um ótimo jogo e a conseguir aí brindar com um gol a fechar a primeira parte. O Sporting acho que justifica o resultado. Até podemos dizer que ficou a dever a si próprio por não ter marcado mais. Ou principalmente concluir, mais do que, acima de tudo, concluir algumas boas jogadas. Faltou isso. O Sporting, muitas boas jogadas que nem sequer foram concluídas por demérito do Sporting. Eu falei aquela do Pedro Gonçalves, mas já houveram outras. O Sporting nem sequer concluiu e eram jogadas muito boas. Se calhar até mais fáceis do que os dois golos. Mas foi uma primeira parte de uma superioridade do Sporting que eu acho que há muito já não se via num derby, sendo sincero. Há muito tempo que o Sporting não era tão superior ao Benfica num derby, e de facto mostrou que nós temos uma equipa, pelo menos a titular, não a equipa, o 11, vamos dizer assim, a equipa não, porque infelizmente, e vou falar nisso outra vez, que são as segundas linhas. Mas na equipa, nós temos uma equipa tão forte quanto o Benfica, Porto, e obviamente tem preciso falar do Braga, mas temos, e mostramos isso, e conseguimos ser superiores. Claro que há várias questões acerca desse jogo. Falei, por exemplo, de uma ansiedade que sentiu do lado do Benfica, que atrapalhou, e é normal. O Benfica estava num jogo do título, é normal que haja uma ansiedade, mas ainda assim, o Sporting mostrou que tem muita qualidade e os jogadores podem fazer mais. Agora, a outra parte, né? A segunda parte é outra face da moeda dessa época. Claro que temos de ter em conta alguns fatores, não é? Eu acho que não dá para não falar, que é o resultado de 2-0. Uma equipa com muita qualidade, que é do Benfica, começou a carregar mais, e depois há tal ansiedade que acabei de falar, parece que se reverteu, parece que mudou. Porque a equipa, porque na equipa do Sporting sentia-se, começou-se a sentir mais a necessidade de guardar. O Sporting começou a sentir mais necessidade de guardar com tudo aquela vitória. Esqueceu completamente de atacar. E eu acho que isso não se deve ao treinador. É uma questão muito. Até já se calhar vou falar da parte do treinador, mas acho que aqui é uma questão mais psicológica dos jogadores. Houve claro que eu também não sei se não pode ser físico, mas eu não acredito que seja físico. Acho que os jogadores desse nível, se não aguentam 45 minutos de grande intensidade, então não estão a fazer nada no Sporting, sinceramente. Eu vi muita gente a falar disso, mas também não acredito que tenha sido uma quebra tão grande fisicamente. Até não foi assim. O Sporting já teve jogos exigentes fisicamente, como por exemplo contra o Arsenal, e não quebrou assim. Não acredito que foi por aí, não foram 45 minutos assim tão intensos para o Sporting justificar uma quebra tão grande. Acho que é mesmo psicológico. Onde estás a ganhar por 2-0, outra equipa obrigatoriamente tem de crescer e outra começa a sentir uma ansiedade de querer guardar. Acho que, e essa ansiedade mudou um bocado. A outra equipa já parece. O Benfica parece que entrou na segunda parte menos ansioso, muito menos ansioso, aliás, claramente, e o Sporting mais ansioso. O Sporting na segunda parte só que voltou a criar uma oportunidade aos 76 minutos, só para termos ideia. Aliás, depois do segundo golo, o segundo golo foi a fechar a primeira parte. O Sporting acho que só volta a rematar, ou só volta a ter uma oportunidade clara aos 76 minutos. Que foi já com o Bellerín em campo, que tem ali um bom lance, que depois, e que mais uma vez podia ter dado golo. O Sporting ainda teve umas chances na segunda parte, uma boa arrancada do Ugarte, que depois volta a definir mal também. O Ugarte passa para aí por três jogadores numa arrancada. Desde quase da nossa área, quase quase da baliza do Sporting, até numa recuperação junto à grande área, quase até ainda, acho que ainda chega a entrar na grande área do Benfica, já não me lembro, mas acho que ainda chega a entrar na grande área do Benfica. Depois, um mau passe, tentou servir o Paulinho, já não me recordo se era o Paulinho, se era o Pedro Gonçalves, mas acho que tentou servir o Paulinho. Mas ali má definição novamente. Depois, falando em Paulinho, o Paulinho que também ainda tem um bom lance, onde o próprio Mourinho também falou sobre esse lance. Foi tudo muito bem feito, e eu concordo que foi tudo bem feito, como o Mourinho disse. Mas no fim, é aquela coisa, é o pormenor, faltou marcar, e não dá para criticar o Paulinho aqui, porque ele fez tudo bem. Depois há uma defesa boa do Vlaco Dimes, não dá para tirar mérito, porque eu acho incrível como quando os guarda-redes fazem defesas dessas. É sempre de mérito dos avançados ou de quem remata, não é? Tipo, o Paulinho afinal não presta. Sabemos que o Paulinho não é um finalizador nato, já sabemos disso. Não vale a pena estar sempre a bater no ceguinho. Mas pá, aqui há um grande mérito do Vlaco Dimos. É uma grande defesa. Também se calhar alguma sorte à mistura, faz parte do jogo. Mas eu acho que o Paulinho faz tudo bem. Ele puxa muito bem a bola, aguenta o momento certo, tenta colocar no primeiro poste. Ah, e o Vlaco Dimos fecha aquela zona com alguma sorte cá à mistura e podia ter matado ali o jogo. Acho que estava 2-1. Se calhar matava ali o jogo num 3-1. É o que é, faz parte do jogo. Mas eu aí não consigo criticar. Claro que na altura há uma frustração quando estamos a ver o jogo, mas agora mais a frio não consigo criticar. Acho que é daqueles momentos que não dá mesmo, não há nada que se possa dizer. Mas essa vontade de segurar, depois também aqui falando já do Ruben Amorim, algumas mexidas como a entrada do Ezugi, e o Sporting passou a jogar com dois trincos, abdicou de ter bola, e também nas tentativas depois passou a tentar ligar mais o jogo na frente, num jogo mais direto, também deixou de funcionar. Mas acho que, não, acho, não sei, mas acho que não seria indicação clara do Amorim para a segunda parte. Não acredito que o Amorim deve ter dito no intervalo aos jogadores para abdicarem de ter bola, abdicarem de jogar e começarem só a bombear bolas para a frente. É como eu disse, acho que é uma questão psicológica, é um problema dessa equipa. O Benfica foi pressionado, só que depois é aquela coisa, o Benfica pressionou e mesmo sem criar grande coisa tem dois lances estranhos. Um cruzamento onde o Diamondé está no chão. E pronto, e no meio daquela confusão acaba por ser golo, e outro é na sequência de um livre, novamente uma confusão na área do Sporting, e acaba a bola, acaba no fundo da baliza, nem, sem perceber bem como. Dois golos que, a meu ver, mereciam pelo menos uma revisão do VAR, sendo que não vou entrar por aqui, não vou entrar por aqui, já sabem como é que é, mas. Mas o golo que o Diomande está no chão merecia uma revisão, e o segundo é claramente o Florentino está claramente fora de jogo, e segundo as regras, mesmo que não tenha envolvimento no lance, como ele está no princípio da jogada no fora de jogo, o lance tinha de ser anulado, mas aparentemente o VAR aqui nem era o árbitro de campo que tem responsabilidade. O primeiro, o VAR devia ter pelo menos chamado para ver, e depois o árbitro decidia. Mas o segundo, o árbitro, é como uma questão de fora de jogo, o VAR é que teve mal, muito mal. Eu não consigo perceber o que é que o VAR esteve a fazer nesse jogo, mas é aquilo, não acho que seja por aqui, não acho. Acho que o Benfica na segunda parte procurou o golo. Tem dois golos estranhos, caídos do céu. É o que é. Acho que ainda assim o melhor Sporting foi melhor que o melhor Benfica no jogo, sinceramente, porque se nós virmos bem na segunda parte, o Sporting ainda fez mais que o Benfica na primeira parte. Eu acho que toda a gente vai concordar com isso. O Benfica na primeira parte, acabei de dizer, teve um lance que nem sequer foi de golo, aquela oportunidade de golo, que é aquele cabeceamento do Rafa na primeira parte, e o Benfica na segunda, desculpem, o Sporting na segunda ainda tem umas três boas oportunidades, duas muito boas. Por isso, eu acho que o Sporting na segunda parte foi melhor que o Benfica da primeira. Por isso, no cômputo geral, o Sporting foi melhor. Ainda assim, a equipa mostra um bocado a imagem da época. Teve muito bem e depois passou para um jogo de insegurança e maturidade. Muitas perdas de bola também constantes. Jogadores, pá, uma coisa que também não gostei, jogadores muito atrapalhados na defesa. Isso mais na segunda parte, como é óbvio. Totalmente na segunda parte, muito nervosos, começaram a ficar muito nervosos. Pá, e é algo preocupante, porque, é assim, eu acredito e espero, né, que a maioria desses jogadores são os mesmos na próxima época. E há aqui muitas questões mentais que têm de ser resolvidas, principalmente para dar o salto e ter estofo de clube grande. Porque o clube grande que tem de lutar por título, não é? E que se tremem numa disputa de terceiro e quarto lugar, imaginemos numa disputa de campeão. Porque há aqui jogadores que tremeram por todos os lados na segunda parte por estar a segurar um 2-0 num jogo que poderia valer o terceiro lugar. Podia, que é muito difícil, nem sequer dependia só de nós. Epá, e acho que isso é que me preocupa mesmo. Há aqui muitas coisas que têm-se ouvidas e isso não tem a ver com o Amorim, quer dizer, tem e não tem, né? Tem a ver porque o Amorim é que gera essa parte e tem alguma responsabilidade, mas parece-me que há vários jogadores que não têm estofo emocional, por muita qualidade que tenham, e isso preocupa-me, porque o Sporting é uma equipa grande e os jogadores têm de estar à altura de lidar com essa pressão a nível tático. Agora sim, o Amorim, falando nesse aspecto, acho que esteve muito bem. E também é preciso dar mérito, acho que também é preciso dar mérito ao Benfica, que mexeu, no caso, o Roger Schmidt mexeu e cresceu na segunda parte, porque não é só um treinador que teve bem e o outro teve muito mal. Eu acho que o Amorim teve muito bem na segunda parte, se calhar as mexidas não foram as melhores, mas depois é aquilo, é complicado. Uma equipa cresceu, ou outra desapareceu do jogo, começou a diminuir no campo. É um bocado normal aquilo que eu já falei. O Benfica depois acaba por fazer história aqui ao conseguir empatar depois de estar a perder 2-0 ao intervalo em Alvalade. Aconteceu pela primeira vez, o que mostra a incapacidade total dessa equipa em segurar uma vantagem que deveria ser totalmente confortável. E depois já tinha falado disso, aquilo que falei há bocado, mas sobre no jogo do Arsenal. Mas o banco, nesses jogos é quase, pá, tenho que dizer, é quase cómico o banco do Sporting, principalmente se nós compararmos com o do nosso adversário. Embora também não acho que foi por aí, muito menos pela entrada do Paulinho, como alguns querem vender. Acho que sim, essa entrada não foi, podemos dizer, vencedora. Ok, podemos concordar, mas ele entrou para o lugar de um jogador que nada fez. Estou a falar do Marcos Edwards. E acho que o problema da segunda parte foi muito mais mental, como já referi, do que tático. Não retirando alguma culpa do treinador, que tem de ter a sua responsabilidade. É normal, tem de ter a sua responsabilidade. Mas, ainda assim, eu não consigo dizer que é a total responsabilidade dessas mexidas é do Amorim. Porque em certa altura ele também, quando mete o Ezugo, e é o Gard, passa uma mensagem muito defensiva, mas naquele momento é aquilo que eu disse: o banco do Sporting chega a ser cómico se compararmos com o banco do Benfica. O banco do Benfica tem muitos recursos, o nosso não tem, e é nesses momentos que se sente isso, essa diferença. No Arsenal foi a mesma coisa, felizmente, contra o Arsenal, eu falei disso, que era ridículo. Nós estávamos a lançar o Ezugo, eles estavam a lançar o Odegaard. Mas claro que nós nunca vamos ter um Odegaard no banco, mas isso também não espero isso, mas espero ter mais recursos e infelizmente não temos, sente-se nesses jogos, não, mas volto a dizer, acho que não foi por aí, acho que agora quer-se ainda que perdemos por causa da entrada do Paulinho, quando o Paulinho entra para o lugar de um jogador que não está a fazer nada. O Sporting depois, eu não acho. Volto a dizer isso, não acho que tenha sido indicação. O Ruben Amorim não disse se foi ou não, ninguém perguntou, acho eu, na conferência, mas acho que não foi indicação do Amorim aquele jogo mais direto. Foi pelas circunstâncias, a certa altura o Amorim percebe que tem que colocar os jogadores mais defensivos e tem, se calhar, a indicação que joguem mais direto porque deixou de conseguir jogar. Mas acho que é uma questão de circunstância também e de uma imposição da outra equipa. Não acho que foi o Amorim que disse: olha, ok, está 2-0, está bom, agora na segunda parte. Relaxem lá no jogo, descansem e deixem o Benfica carregar. Não acho que foi isso. Mas no geral, para mim, o Sporting foi a melhor equipa. Sinceramente, acho que toda a gente concordará com isso, porque, como eu disse, o Sporting teve muito bem na segunda parte, desculpem, na primeira. E na segunda foi melhor que o Benfica da primeira. Mas sendo sincero, claro que o empate é completamente ajustado. O empate é justo, a haver um vencedor, o Sporting seria o justo vencedor, nunca o Benfica. Aquilo que no como geral do jogo, mas e pelo que eu disse, assim, o Benfica marca dois golos estranhos. O Benfica não criou assim quantas oportunidades assim claras que nos lembramos do Benfica? Poucas. O Benfica teve poucas oportunidades claras. Tem aqueles dois golos que são estranhos, que são estranhos. E já nem vou falar de questões de arbitragem, não vou entrar por aí, mas são estranhos. São estranhos no sentido em que a forma como o Sporting aborda aqueles lances, da forma como se atrapalha, como as defesas se atrapalham, é estranho. Mas lá está, o empate é justo, acho que se ajusta ao jogo das duas equipas. E é isso, o Sporting fecha aqui a época no quarto lugar. Acesso direto na Liga Europa. Talvez nem tudo seja mau, veremos. Falta um jogo, mas se já estávamos já várias jornadas a pensar no fim, agora frente ao Vizela tem de ser mesmo a preparar a próxima época. Infelizmente, infelizmente, o Tão Longo está no Mundial Sub-20, que poderia já ser aqui uma aposta a pensar no futuro, mas o Amorim ainda aproveita a colocar todos que puderem fazer parte ou que deverão fazer parte na próxima época, e tentar na próxima época criar um plantel não só mais uniforme, eu diria. Com mais qualidade nas segundas linhas. E eu espero que seja definido cedo quem sai e quem fica. Porque, quem sai, quem fica e quem entra. Espero que isso já seja definido muito cedo ou que já esteja definido. Porque, embora saber que quem sai é difícil, não é? Isso não depende do Sporting. Porque se virmos a época do título em 2021, eu acho que esse foi um dos segredos. A época foi preparada desde muito cedo. Com um mercado muito bem planeado, e é isso que eu espero. É isso que eu espero. Espero que as coisas sejam muito bem planeadas. Quem é que vai sair? Se o Garte é para sair, que saia já, no final da época, que seja vendido. Não estejam com rodeios para depois vender o Garte no dia 31. Se o Garte é para sair, o agente do Garte já sabemos quem é que é, quem anda aí nas negociatas clássicas. Pá, vendam já o Garte, resolvam esse problema. Quem é que é para sair, saia já. Eu prefiro que esses jogadores saiam do que estarmos a tentar segurar a todo custo para depois chegar a dia 31 e eles saem. Eu gosto muito do Garte, mas sinceramente acho que é muito difícil de segurarmos. Há jogadores que vão sair. O Garte é o que está à cabeça nesse momento na equipa do Sporting para sair. Há outros que vão ser falados de certeza, provavelmente o Pedro Gonçalves, talvez o Marcos Edwards. Acredito que será muito à volta desses três. Saia quem tiver de sair. Infelizmente, vivemos essa realidade. Não podemos segurar esses jogadores, já sabemos como é que é. São duas, três épocas no máximo. Jogadores com muito talento em Portugal vão-se embora muito rápido. É o que é. É difícil de lidar, mas é a nossa realidade. O Garte, se é para sair, espero que seja logo resolvido. O Sporting fecha a época muito rápido, muito rapidamente, muito cedo. Defina quem é que tem de entrar, ir ao mercado de uma forma cirúrgica e preparar uma equipa, volto a dizer, mais uniforme, ter segundas linhas com qualidade, porque se nós já andarmos o Braga, como falámos, até falámos no podcast do Dois Leões já Conversa, o Braga não tem mais qualidade que nós. Não tem. O Braga nem sequer tem mais qualidade que o Benfica e Porto, mas tem uma equipa com mais opções. Tem um banco que acrescenta. Nós não temos. Nós temos um bom 11, mas depois temos um, dois jogadores no banco que podem acrescentar. No jogo ontem contra o Benfica tínhamos, na minha opinião, tínhamos o Mateus Reis e o Paulinho no banco, que podiam acrescentar, sendo que o Mateus Reis é um defesa. É muito complicado. Nós não temos segundas opções. Claro que para o ano, se calhar com Bragança vai trazer outra qualidade, mas só Bragança por si não vai resolver. Ainda mais se perdermos também um médio. Ou seja, nós precisamos de trazer segundas opções, segundas linhas. O Benfica tem, se nós olharmos para o Benfica, no caso, porque jogámos ontem, jogámos agora no domingo contra o Benfica. Nós vemos que o Benfica tem boas segundas linhas, construiu um plantel com segundas linhas. Eu não peço para termos tantas opções como o Benfica também. Acho que também é exagero. E acho que o Benfica, e depois também não temos o dinheiro que o Benfica tem ou que o Benfica investe ano após ano. Mas temos de ter mais opções se queremos abordar a próxima época. E depois a questão que eu também já falei, que é a questão mentalidade. Não dá para encararmos uma próxima época a querer lutar por alguma coisa com os jogadores que, por muita qualidade que tenham, não têm estofo para jogar num grande. Jogadores que tremem bastante nesses momentos de decisão, e esse foi o problema. Falei sobre isso há pouco tempo, até em forma, se calhar, um bocado até de provocação, que disse que esse Sporting, essa época, parecia uma equipa pequena, jogava muito bem nos jogos grandes, mas nos jogos pequenos parecia que desaparecia. Os jogadores se desapareciam um bocado, desligavam, e se calhar é um bocado isso, e isso preocupa-me. Preocupa-me que a equipa do Sporting tenha transformado um bocado essa época numa equipa, parece uma alma de equipa pequena. Porque alguns jogadores ainda não se ligaram onde é que estão. E isso para mim é o pior. Eu prefiro, e já disse isso e volto a dizer, eu prefiro ter jogadores de nível mediano, mas que tenham noção que é jogar num grande e tenham esse estofo de clube grande, do que jogadores muito evoluídos tecnicamente, mas que depois não tenham noção que jogam num grande e não aguentam essa pressão. Que é muito importante ter essa capacidade, e isso faltou nesse jogo, inclusive contra o Benfica, mas faltou em vários momentos da época. Em vários momentos, o Sporting joga muito bem, nós temos bom plantel, falta-nos segundas linhas, falta-nos opções de banco, mas falta-nos, sobretudo, ter estofo de equipa que de uma equipa grande. Precisamos disso, uma equipa que quer lutar por títulos. E eu não sei como é que o Sporting vai reverter isso, como é que vai mudar essa mentalidade, mas tem que mudar. Os jogadores têm de perceber que estão a jogar no Sporting. Eu até nem sei. Eu lembro-me quando, no, antes de sermos campeões em 19-20, sim, fomos campeões em 2021. Nós jogámos contra o Porto, vimos o Porto a ser campeão e o Ruben Amorim até disse que isso era bom para eles sentirem aquilo e tentarem ir atrás também, e se quisessem ser campeões. E tanto é que no ano a seguir fomos campeões. Eu não sei, se calhar não teria sido bom alguns desses jogadores verem o Benfica ser campeão nesse jogo. Felizmente, não, claro que eu não queria isso, não é? Não, ninguém queria ver o Benfica ser campeão no nosso estádio, mas não sei se não lhes fazia bem. Eu acho que dava a perceber o que eu quero dizer, não é? Obviamente, não desejando que isso acontecesse, não sei se não fazia bem esses jogadores verem o Benfica, alguns, serem campeões, sentirem, se calhar, uma revoltazinha e para o ano. Um bocadinho como funcionou em 2021, né? Irem atrás e quererem ser eles a levantar esse troféu. Porque falta um bocado essa raça de clube grande a alguns desses jogadores, infelizmente. Mas é isso. Basicamente, quanto ao Amorim, pá, últimas considerações. Eu acho que, eu pelo menos, eu não espero que o Amorim. Quando as considerações aqui para a última, para a próxima época, aliás, eu não espero que o Amorim deixe de usar três centrais, pá, mas peço que procure mais recursos táticos. Acho que é isso. Acho que é isso que falta. Porque o Amorim, obviamente, muita gente critica, joga muitas vezes da mesma forma, que é muito, a palavra muito usada, que é muito casmurro, cabeça dura. Eu percebo algumas dessas críticas, algumas concordo, outras não concordo, mas acho que ele é convicto às suas ideias, eu gosto disso. Eu não espero que ele deixe de usar três centrais, não peço isso, mas peço que ele procure mais recursos. Muitas vezes são limitados a nível ofensivo, O Sporting é um bocado limitado na forma como joga, em alguns momentos. E, mais uma vez, não estou a falar de um plano B ou plano A, como algumas pessoas também usaram muito essa expressão. Sporting só tem plano A. Eu não quero que o Sporting tenha plano B. Se o Sporting ganha com plano A, está tudo bem. Fomos campeões com plano A. Não precisamos de plano B. Também bem sei que nem sempre resulta, não é? E no ano do título tudo correu bem. Mas é o que é. É o que é. Eu só espero que o Amorim tente procurar outros recursos. É isso. Não quero que ele mude o esquema tático, não peço isso, mas que tente procurar outros recursos, porque as coisas não vão correr todas, não vão correr sempre bem, e sabíamos que as coisas não iam sempre sair como saíram no ano do título, em que tudo correu muito bem no ano do título, né? Sofremos muito poucos golos, 20 e 20 e poucos golos. E se calhar muitas vezes até por alguma sorte, principalmente até nos golos marcados, em que se for preciso não criávamos quase nada e conseguimos marcar um, dois golos. Muito, muito mais do que essa época, criámos muito mais essa época e temos mais dificuldades. E até há uns dados da Goal Point que eu acho que são muito, muito importantes. Eu até ia falar disso agora, se calhar, se calhar depois no outro podcast, quando fechássemos a época, mas acho que é relevante falar disso agora, que vi aí uns dados da Goal Point que falava sobre os golos esperados, sofridos e marcados. E, por exemplo, o Braga, que terminou à nossa frente, é das equipas que tem mais golos acima do esperado. Ou seja, o Braga fez uma época muito atípica, muito acima do que era esperado. Ou seja, o Braga teve os avançados muito inspirados. Marcaram golos tipo que não era esperado que marcassem. Ou seja, se for preciso, o Braga tinha num jogo onde tinha golos esperados, tipo, um, dois golos e ganhava por 5-0. O Braga muito acima em golos esperados e o Sporting muito acima de golos esperados sofridos. O Sporting concedia muito pouco aos adversários e sofria de oportunidades que nem eram bem oportunidades, de meias oportunidades. Ou seja, essas duas. Problemas opostos, eu diria, não é? No caso, no Sporting, desse. Vamos dizer, não queria estar a usar essa palavra, mas esse azar, porque é azar, porque é no sentido em que nós, se calhar, às vezes não concedemos quase nada ao adversário, e do nada sofremos um golo, quase nada, quando nada fazia prever, e do lado do Braga, que terminou à nossa frente, tudo corria bem. Pô, não criava uma grande coisa. E conseguiam marcar 2, 3, 4 golos. Foi basicamente esses opostos e essa conjugação de fatores que fez com que o Sporting terminasse onde terminou. Pois se nós virmos em jogos, e já falámos disso várias vezes, mas em jogos grandes, seja Braga, Porto, Benfica, nós estivemos bem, não ganhámos todos. Aliás, não, só ganhámos contra, no caso, só ganhámos contra o Braga, mas estivemos bem. Estivemos bem nesses jogos, eu acho que estivemos bastante bem. Mas depois falhámos em jogos onde não podíamos falhar, contra adversários muito mais fracos, né? Adversários teoricamente mais fáceis, onde devíamos ter ganho tranquilamente. Eu já nem digo tranquilamente, mas pelo menos que tivéssemos ganho, e não conseguimos. E isto também é preocupante, porque houve momentos em que o Sporting deixou escapar vitórias que não podia, e não se trata de jogos contra o Benfica, Porto e Braga. No caso do Braga, temos aquele empate na Pedreira logo na primeira jornada, que também é complicado. Enfim, eu não quero, não queria também tanto entrar aqui nesse aspecto já de análise, de certa forma, da época, mas é impossível não fazermos quase essa. Olharmos dessa forma, já temos essa visão geral, porque de certa forma a época do Sporting terminou aqui. Eu diria que o próximo jogo contra o Vizela é mesmo já uma pré-época e tem de ser encarado como uma pré-época, independentemente do que o Amorim tenha dito, que agora, claro, que quer ganhar ao Vizela, porque óbvio, o Sporting não vai jogar contra o Vizela para perder, seja com qual objetivo for ainda, mas que é nesse momento nenhum no jogo, mas tentar ganhar na mesma, mas independentemente disso, tentar ganhar, mas eu acho que é mais importante nessa fase preparar a próxima época. Eu não me importo nada de perder contra o Vizela se prepararmos já a próxima época. Por isso, o que eu espero é que o Amorim lance já os jogadores que tem para lançar. Sabemos que o Amorim já disse que o Bragança não vai jogar essa época, já sabíamos, não é? Mas agora já está confirmado. O Bragança vai começar vai entrar no, no, no Na pré-época mais cedo para começar a preparar e para começar a jogar os primeiros jogos da pré-época e esperemos que corra tudo bem. Parece que está recuperado bem, mas também acho que não se pode arriscar porque é uma lesão complicada, não vale a pena antecipar. Queremos que ele recupere bem e acredito que para o ano o Bragança vai ser um grande reforço. Também não acho que seja justo metermos tanta responsabilidade em cima de um jogador que acabou de vir numa lesão de ligamentos cruzados, porque está-se a falar muito do Bragança como se fosse o reforço da próxima época. E calma, porque o Bragança é um grande jogador, mas é um jogador que veio de uma lesão gravíssima. É um grande jogador, mas temos que ter isso em mente. E ele vai entrar aos poucos, com certeza. Tem que voltar aqui ao ritmo de jogo, e é isso. Acho que vai ser um jogador, pode ser um jogador muito importante na próxima época, pode, mas não vamos colocar já toda a responsabilidade de quase ser o reforço da próxima época, que vai ser o salvador do Sporting, que terminou agora em quarto e que para o ano com o Bragança vamos ser campeões. Acho que é habilidades do Daniel Bragança, isso não vai acontecer, não é? O Daniel Bragança é um jogador muito bom, muito acima da média. Estando bem, acho que o Bragança pode, e eu ainda não falei sobre isso, mas eu sempre disse que o Bragança não é um jogador para esse esquema tático do Sporting, infelizmente não beneficia, mas eu acho que o Sporting joga diferente desde a última vez que o Bragança jogou. Depois podemos falar disso mais para a frente, mas acho que o Sporting, o próprio Mourinho falou um pouco sobre isso, mas acho que o Sporting hoje joga um bocado diferente e acho que o Bragança hoje pode entrar melhor do que na altura em que entrava. Eu tenho essa expectativa, estou ansioso. Todos nós já só queremos a próxima época, todos nós só queremos terminar isso, fechar essa época de uma vez por todas, uma época para esquecer, para termos ideia, o Braga termina no pódio pela quarta vez, penso que é a quarta vez na sua história, e eu não consigo aqui, assim, dar total responsabilidade ao Braga, mesmo que o Braga tenha muito mérito, tem. Mas eu acho que houve aqui muito de mérito do Sporting, mais uma vez, porque escorregou em vários momentos. E como nós vimos, o Sporting, infelizmente, e é isso que custa mais aceitar, é melhor que o Braga. E custa aceitar quando uma equipa termina acima de nós e nós sabemos que somos melhores. E custa mais ver a diferença pontual do primeiro para o quarto. Ou seja, do Benfica para o Sporting, e depois nós vemos que não temos essa diferença. Não, a diferença da qualidade das equipas não está espelhada nessa diferença pontual, e isso é revoltante. Isso é muito revoltante. Agora, indo até aos destaques, eu começo aqui então pelos destaques positivos. Para mim, o MVP, o homem do jogo, Manuel Ugarte. Bom jogo defensivamente, travou vários duelos na primeira parte, até. Menos duelos travados, o Sporting, como eu há bocado referi, um grande compromisso defensivo, toda a equipa a defender o Ugarte teve ali, ou seja, os duelos defensivos foram muito distribuídos. Eu fui ver as estatísticas no intervalo e estavam muito distribuídos, mas na segunda parte, basicamente, o trabalho defensivo ficou muito mais nas costas do Ugarte. Ele teve mais responsabilidade nesse aspecto, infelizmente, porque se o Sporting tivesse mantido aquele compromisso da primeira parte, aquela entreajuda, se calhar as coisas tinham corrido melhor. Ainda teve boa capacidade também de transporte de bola, levar a bola para a frente, bons momentos ofensivos, tem aquela arrancada incrível em que se tem definido melhor, podia ter dado um grande golo. Depois Francisco Trincão, uma boa primeira parte também, muito envolvido no jogo, forte, forte nos duelos, marca o primeiro golo, bom jogo de Francisco Trincão. Não é um jogo brilhante, mas é um bom jogo. Depois, Osman, Diomande. Boas intervenções defensivas. Na segunda parte, acho que com mais dificuldades. Tem ali um outro momento de uma má abordagem, uma falta, uma outra falta. Mas um bom jogo no geral. E marca o segundo golo também. E depois, um bom destaque também positivo aqui. Até diria que podia. que podia ser o MVP, o Ricardo Jogaio. Fez, de facto, fez uma primeira parte. Eu vou dizer assim, exagero, fez uma primeira parte quase perfeita. Só perdeu um duelo na primeira parte e estava ligado a várias situações de perigo do Sporting. A primeira parte do Jogaio foi, pode parecer ridículo, mas foi quase perfeita. Foi muito boa. Estatisticamente, foi muito boa. Fiquei realmente surpreendido. Embora que eu achava que o Ricardo Gaio era a escolha certa para o derby, não esperava um jogo desse nível, ainda mais que estamos a falar que ele estava a bater de frente com o Grimaldo, que para mim é sem dúvida alguma dos melhores defesas do nosso campeonato em muito tempo. Está há muitos anos no Benfica e sempre com uma grande regularidade. É um jogador muito regular, com muita qualidade, muito bom. E o Ricardo já esteve muito bem, tanto a defender como a atacar. Depois, negativamente, eu tenho que dar aqui ao Marcos Edwards, distante o jogo, quase nunca conseguiu acrescentar com bola. Tem aquele lance onde combina com o Ricardo Jogaio, que podia ter dado o golo do Pote, mas de resto, não conseguiu acrescentar nada. Tem zero remates, tem um drible, só que esse drible não resulta em nada, em nenhuma conclusão de perigo, lá está. Ou seja, o Edwards passou completamente ao lado do jogo, muito negativo, sem dúvida dos mais discretos do jogo. E é esse o meu único destaque negativo. Podia dar destaque negativo também ao Pedro Gonçalves e era aceitável, mas acho que ainda assim conseguiu acrescentar um pouco mais em alguns momentos do jogo. E até algum compromisso defensivo onde tentou também ajudar, algo que o Ederson teve um pouco mais de dificuldades. Também em menções aqui, uma menção também negativa para o Coates. O Coates teve alguns envolvimentos defensivos, alguns bons envolvimentos defensivos, mas no geral ele pareceu-me sempre algo trapalhão. Eu diria mesmo que não teve muito bem. E também uma coisa, um aspecto negativo que eu queria falar sobre Coates é que, e aqui há bocado falei muito da falta de experiência, da falta de estofo de jogar num grande. O Coates, ironicamente, sendo o mais experiente, pareceu-me ser o mais nervoso. Epá, e isso foi um bocado estranho. Sobretudo, novamente, sempre temos esse jogo, resumo, está sempre a sublinhar a primeira e a segunda parte, mas sobretudo na segunda parte. Sobretudo na segunda parte. O Coates muito tenso, muito nervoso, pareceu-me a mim, passou um bocado isso. Sendo ele o capitão, sendo o mais experiente, eu sinceramente não consegui perceber. Não gostei do jogo do Coates, ponderei bastante muito nos destaques negativos, mas acho que teve algumas intervenções defensivas que não justificavam, mas acho que até nem é injusto, ou aliás, não é justo não ter metido nenhum jogador defensivo nos destaques negativos, porque acho que os jogadores do Sporting na segunda parte, os defesas do Sporting na segunda parte, foram muito trapalhões no geral. Foram muito trapalhões. O Gonçalo Inácio teve bem, acabou por compensar porque ofensivamente teve vários bons envolvimentos. O Diomande tem o golo, por isso, sem dúvida alguma, o Coates é o mais negativo da defesa. Na defesa titular, o Coates foi o mais negativo, e é isso. Depois, aqui outra menção: Franco Israel. Uma menção mais positiva. Mostrou muita tranquilidade no jogo. Temos aqui esse jogo muito importante para ver. Franco Israel, gostei, sinceramente gostei. No jogo com os pés, esteve bem. Já se falou várias vezes que ele era muito bom com os pés. Gostei do jogo com os pés, tranquilidade, tranquilidade. E só deu para ver também uma defesa, podemos dizer. Só deu para ver uma defesa, mas uma defesa mostrou segurança. Podemos dizer que mostrou segurança. Sendo sincero, gostei do jogo de Franco Israel. O Amorim tinha dito que ele cresceu bastante, que tinha evoluído muito bem. E de facto, desde a última vez que vimos o Franco Israel, que já não me lembro se não foi taça ou foi um jogo de competições europeias, já não me recordo bem. Mas de facto, desde a última vez que vi Franco Israel, pareceu-me mais maduro, mais seguro, mais tranquilo. Gostei do jogo, sinceramente. Gostei. Muito se tem falado porque parece que na baliza do Sporting nunca está bem seguro, não é? De repente, qualquer erro do António Haddad já se fala de um novo guarda-redes e parece que a segunda linha nunca é suficiente. Ou nunca tem qualidade suficiente. E agora, Franco Israel, antes era o João Virgínia, não parecia que nunca foi bem uma opção. E depois também quis ir embora porque não, aparentemente queria ter mais minutos, né? O João Virgínio é que decidiu que não queria continuar também. Mas Franco Gelo tem mostrado uma boa evolução e a mim mostrou-me segurança e eu acho que podemos dizer que o Franco Gelo pode muito bem vir a ser uma opção de futuro no Sporting, sinceramente. Eu acho que é um jogador a ter em conta, 23 anos. O António Haddad, tendo em conta que o António Haddad tem 36 anos, não sei quanto mais tempo é que o António Haddad vai jogar, também é guarda-redes, pode jogar-se muito bem até aos 40, mas é provável que daqui uma ou duas épocas, e quem sabe até mesmo na próxima época, Franco Israel pode muito bem começar a assumir. Não acredito, sinceramente não acredito que para o ano o Franco Israel comece já a assumir a baliza. Mas também não ficaria surpresa se acontecesse. Não ficaria surpresa se acontecesse. Agora, que mostrou tranquilidade e que mostrou que pode muito bem vir a ser uma opção, mostrou. Se também foi curto, é verdade, foi curto. Foi curto, mas aquilo que deu para passar, até mais na expressão corporal e da forma como ele estava no campo, às vezes também diz muito. E a forma como ele. E depois a forma como jogou com os pés também, os seus envolvimentos no jogo com os pés, teve muito bem e é muito melhor que o Haddad com os pés. Isso aí acho que também não é. Isso aí acho que está claro, também não era preciso muito. O Haddad não é um grande jogador com os pés, na minha opinião. Mas mostrou segurança e eu nesse momento acho que sim, podemos confiar com o Franco Gael e espero que continue no Sporting para vir a ser uma opção de futuro, porque também muitas vezes se fala que, tal como se falou. Já no outro guarda-redes que estão jovens no Sporting, sendo que o Sporting ainda tem o Kalai, mas às vezes fala-se que esse guarda, temos aí um guarda-redes que pode vir a ser o futuro. Depois o guarda-redes faz alguns jogos e acaba por ir embora, seja porque quer jogar mais ou porque já deixa de ser a opção. E eu espero que o Francisco Israel de facto continue o seu crescimento e que depois faça o caminho natural. Para assumir a titularidade e não que esteja aqui a jogar a espaços e daqui a uns tempos vá embora e nunca tenha assumido a baliza do Sporting como titular. Espero que faça esse caminho, que vá crescendo e que eventualmente de forma natural assuma o lugar de Adán, que já está com 36 anos e claro, pode eventualmente ou querer sair ou ir perdendo a titularidade, é uma coisa natural, né, que aconteça. É isso sobre o jogo, está tudo. Não há muito mais a falar. Até já me estendi aqui um bocado mais do que pretendia. E só para terminar aqui o podcast, vou falar sobre um problema de ontem. É a questão dos bilhetes, né? A questão dos bilhetes, muito, muito discutido. Os bilhetes que foram vendidos aos adeptos, os bilhetes dos lugares do Sporting, Gamebox, etc., que foram vendidos aos adeptos do Benfica. Sobre isso, começa aqui também pelo comunicado do Sporting. O comunicado do Sporting que para mim é algo desnecessário, no sentido em que esse comunicado retira a total responsabilidade da direção. Sabendo que são os adeptos que decidiram vender, sim, mas poderia ter sido feito algo que não foi feito. Foi triste ouvir vários sportinguistas que disseram que sentiram medo de assistir um jogo no seu estádio. Foi lamentável ver imagens como um adepto do Benfica agredir um do Sporting à entrada do estádio, já dentro do estádio. Isso é lamentável. E acho que a direção tinha de ter feito alguma coisa. Claro que não tem a total responsabilidade, mas uma isenção de responsabilidade também não é a forma de lidar com essa situação. Comunicado muito desnecessário. Acho que isso devia dar que pensar e refletir para alguns sportinguistas. Para mim, quem vendeu o seu lugar, quem vendeu, volto a dizer, vendeu acima de tudo. Porque eu vi algumas pessoas a dizer que são livres de ceder a amigos, que são. Eu digo quem vendeu acima de tudo. De certa forma, é como, pá, venderam. Cederam os seus lugares no estádio por dinheiro a pessoas que não conhecem a benfiquistas. Proporcionou essas situações. Felizmente não houve nada grave registado. Nem deveria, desculpem, mas acho que não deveria poder continuar a ser sócio do Sporting. E fico sempre depois espantado com a passividade da direção nessas coisas. lança um comunicado, diz que não tem nada a ver com isso, limpa as suas mãos. Essa direção, na minha opinião, não protege os seus. Essa é a triste realidade. É uma direção de maioria absoluta que parece não querer saber dos seus adeptos. O melhor exemplo é a forma como os sportinguistas são tratados pela polícia. Todas as semanas, cargas policiais. Disparam balas de borracha nos adeptos do Sporting. Vai bastonada, é tudo. Pá, eu já vi isso com os meus próprios olhos. Já vi a mínima coisa, partem para cima dos nossos adeptos. Já vi isso. Mas eu digo nossos adeptos. A direção deve dizer, diz que são os outros. Porque nunca se incomodou com isso. É triste. Um clube, aparentemente, devia ser tipo uma família. E eu não consigo ver adeptos do Sporting a passar por certas situações. A direção volta a limpar as suas mãos. Nada tem a ver com isso. Epá, eu só espero que os sportinguistas se mantenham unidos, independentemente do que aconteça, ou de qualquer ação ou falta dela por parte da direção. Temos que nos manter unidos. Como disse, voltando a usar essa palavra, como uma família, porque acho que é isso que deve ser um clube. Infelizmente, a direção não tem tido esse espírito. É triste. E sabe, toda a gente sabe aqui que eu não sou crítico, nunca fui crítico de nenhuma não é crítico, mas no sentido em que não, nunca andei aí a falar muito de direção A ou B, falo quando é preciso. Nunca fui especialmente crítico dessa direção de nada, critico aquilo que tenho que criticar, questões de mercado, mas acho que isso já atingiu um limite. Uma direção que ganhou com a margem que ganhou, não faz sentido. Não faz sentido para mim, enquanto sportinguista, ver a forma como alguns adeptos são tratados. Acho que não faz sentido. Essa direção parece que desligou completamente dos adeptos. Acha que não precisa de se incomodar. E os adeptos do Sporting entregues um bocado à sua sorte. E isso preocupa-me e se entristece-me quando vejo a forma como os nossos adeptos têm sido semana após semana tratados, principalmente aquilo que eu refalei, que é parece que só os sportinguistas já há a mínima coisa, basta tossirem à beira de um polícia e já estão a levar com uma bastonada e uma bala de borracha só porque sim, né? É uma coisa que está muito fácil. Espancar um adepto do Sporting. Está muito fácil. Parece que para a polícia já vão ali já. A mínima coisa já é para espancar um adepto do Sporting. E isso. E eu não consigo perceber isso. Não consigo perceber e não consigo perceber a passividade da direção nessas questões. Né? É tipo, não é nada connosco. Esses adeptos nem sequer são nossos. São outros. São. Epá, não sei. Não sei. Porque eu vi isso já com os meus olhos. Adeptos, pessoas normais, crianças que estão no meio de um grupo de adeptos. Se calhar alguém lançou alguma coisa contra a polícia, ok, mas não se resolve disparando balas de borracha para cima de famílias, sujeito a acertar numa criança. Não é assim que se resolve. Inclusive, já não me lembro, mas houve um país qualquer que proibiu o disparo de balas de borracha. Acho que foi a Argentina mesmo. Acho que foi a Argentina que proibiu porque a polícia chegava a fazer isso várias vezes. Uma altura feriram uma criança e o disparo de balas de borracha foi proibido. Antes dos jogos, nessas questões dos jogos de futebol. Em Portugal ainda é uma coisa muito normalizada. A polícia vai com as armas carregadas com balas de borracha. À mínima coisa pá, é descarregar. É descarregar ali. No, no, nos adeptos e os Sporting devem ir com um álbum nas costas. Não sei. Não, pá, vêm as listradas verde e brancos, devem pensar que aquilo é tipo um álbum. Estranho, normalmente costuma ser vermelho e os álbuns costumam ser vermelhos e brancos. No Sporting, se calhar a polícia está a treinar com álbuns diferentes, verdes. Não sei. Deve ser isso, porque é estranho. Mais estranho ainda é a passividade dessa direção e a forma como nada tem a ver. Parece, nada tem a ver com o que se passa, porque não são os seus adeptos, aparentemente. Não são os seus adeptos. Não se envolvem em problemas nenhuns, não tem nada a ver. Tal como a questão dos bilhetes, que o Sporting não tem nada a ver. Volto a dizer, bem sei, não vamos também aqui pronto, se cascar na direção de uma forma desnecessária, no sentido em que a direção, não foi a direção que vendeu os bilhetes. Eu sei disso. Foram alguns adeptos que, para mim, quem vendeu nem devia poder continuar a ser considerado sportinguista se venderam os adeptos ao rival. Se venderam os bilhetes ao rival. Mas a direção tinha que ter feito alguma coisa, porque sabíamos que isso ia acontecer. Tinha que ter feito alguma coisa, tinha que haver alguma intervenção, algum cuidado nesse sentido. Não é aquilo que acontece, toda a gente sabia que ia acontecer. Pá, lançámos um comunicado para dizer, pá, não temos nada a ver com isso, vocês que desenrasquem e pronto. É lamentável a postura e essa forma de estar dessa direção nesse sentido. Como disse, eu nunca sou de criticar de forma desnecessária, não venho para aqui todas as semanas criticar essa direção, qualquer direção, seja essa direção, nunca critiquei nenhuma direção por nenhuma. Pá, só porque sim, não é por ser a direção A ou B, eu não tenho essa. Para mim, a direção que importa é a direção que está no momento do Sporting, enquanto essa direção sair e ver a próxima, seja quem for, é que me importa. Mas quando há certas coisas que tem que se falar. Independentemente de gostar ou não gostar da direção, há coisas que têm de ser faladas e essa direção, de facto, tem tido aqui alguns comportamentos que eu não considero adequados com os adeptos do Sporting, com os adeptos e sócios do Sporting. Sinceramente, acho que tem que haver mais consideração, porque no fundo o clube é dos sportinguistas, não é? E eu não consigo perceber como é que se quer manter um clube quando se maltrata os seus adeptos, quase, né? Um desprezo, a partir do momento em que há um desprezo pelos seus próprios adeptos, é um bocado complicado. Bem, é isso. Leões, ficamos por aqui, nesse podcast, penúltimo dessa época. Para a semana temos aí o jogo com o Vizela, depois a semana a seguir. Acho que provavelmente vimos aqui com a análise da época, fechámos aqui a época, falar sobre o que é que foi mesmo a época, olhar de uma forma mais geral, mais ampla, para o que foi essa época do Sporting, pontos positivos, pontos negativos, coisas a tirar. Espero que com o Ângelo já aqui para falarmos disso. E é isso, Leões, já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo.